Iniciativa Liberal. O projeto foi rejeitado com esta votação. Segue-se o projeto de lei número 297/15 do Bloco de Esquerda, que cria o Banco Público de Terras Agrícolas. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o Livre. Quem vota contra? O PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PCP. Abstém-se o PANA. O projeto foi rejeitado. Segue-se o projeto de resolução número 179/15 do PSD. Recomenda ao Governo que desenvolva um plano de ação para fazer face aos prejuízos provocados pelos incêndios de julho de 2022. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? O PS. Abstém-se? O PCP. O projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 182 do PSD recomenda ao Governo que adote medidas de ordenamento florestal e que reveja o sistema de gestão integrada de focos rurais. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PAN e Livre. Quem vota contra? PS. Abstém-se. PCP, Bloco de Esquerda e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 183/15 do PSD recomenda ao Governo que crie medidas de apoio às empresas florestais, agrícolas e do ambiente nos períodos de contingência e alerta. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda. Abstenha-se o PAN e o Livre. O projeto foi rejeitado. Segue-se a votação de um requerimento do PAN para descida à Comissão por 60 dias do projeto de resolução número 201, que recomenda ao Governo a renaturalização e interdição da caça no Parque Natural da Serra da Estrela. Quem vota contra o requerimento? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. O requerimento foi aprovado por unanimidade e o projeto de resolução baixa à 11ª Comissão. Segue-se o projeto de resolução número 221/15 do PCP, Programa de Emergência para a Serra da Estrela. Quem vota a favor? Chega, PCP, Bloco de Esquerda e Livre. Quem vota contra? PS. Abstenham-se o PSD, a Iniciativa Liberal, o PAN e dois senhores, uma senhora deputada e um senhor deputado do PS, a quem vou pedir o favor de se identificarem.
Senhor Presidente, Cristina Sousa.
Cristina Sousa. E...
Senhor Presidente, António Monteirinho.
E António Monteirinho. Portanto, duas abstenções do grupo, de deputados do Grupo Parlamentar do PS. O projeto de resolução foi rejeitado. Segue-se o projeto de resolução número 65/15 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo medidas para o abandono do uso de pesticidas perigosos e para a promoção do princípio da proteção integrada. Quem vota a favor? Chega, Bloco de Esquerda e PAN. Quem vota contra? E Livre. O Livre também vota a favor. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Não há... Abstém-se o PCP. O projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 171/15 do PCP recomenda ao Governo que, ao abrigo da lei número 108/2017, proceda ao alargamento das medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais ocorridos em Portugal continental em 2017 e às vítimas dos incêndios de julho de 2022. Quem vota a favor deste projeto? Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PS. Abstém-se o PSD. O projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 174/15 do PS recomenda ao Governo o licenciamento da arte de pesca denominada corrimão. Quem vota a favor? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e Livre. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN e o projeto de resolução foi aprovado. Requerimento apresentado pelo PSD de avocação pelo plenário da votação na especialidade das suas propostas de alteração à proposta de lei número 33 2023/15 do Governo. Há também um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda no mesmo sentido genérico, um requerimento apresentado pelo PCP no mesmo sentido genérico. Pergunto à Câmara se alguém se opõe à votação do requerimento. Se os requerimentos forem aprovados, nós abriremos um período de intervenções de 2 minutos a cada grupo parlamentar para fundamentarem e defenderem as suas propostas de alteração. Agora é só o requerimento, os 3 requerimentos. Podemos considerar que eles estão aprovados por unanimidade. Muito bem. Então, vamos abrir um período de intervenções. Começa o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e os outros grupos parlamentares e DURPs que entenderem. Os DURPs têm 1 minuto, os grupos parlamentares têm 2 minutos cada um. Julgo que podemos fazer um período de 2 minutos para o conjunto das propostas de alteração. Muito bem. Então, pelo PSD, tem a palavra o senhor deputado Hugo Carneiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, esta oportunidade que temos hoje de votar novamente estas propostas que foram avocadas, e nomeadamente as do PSD, são a última e a derradeira oportunidade de pormos fim ao logro que o Partido Socialista e o Governo apresentaram ao país e aos portugueses. O Governo pretende cortar 1.000 milhões de euros no sistema de pensões. Que não haja dúvidas, são 1.000 milhões de euros. Nunca na história de Portugal provavelmente existiu um corte tão relevante imposto aos pensionistas que têm a propriedade deste valor. E o Governo pretende fazê-lo incumprindo a lei que obrigava que a partir de janeiro as atualizações ocorressem segundo um quadro que está perfeitamente definido e que deveria considerar quer os valores da inflação, quer os valores do crescimento. O Governo opta por encontrar um esquema com vista a penalizar todos os pensionistas. É uma proposta do Partido Socialista e do Governo profundamente injusta. Há aqui uma injustiça atroz e o PS tem a oportunidade única de ter aqui um rebate de consciência e corrigir o grande mal que está a impor a todos os portugueses. Esta é a vossa última oportunidade. Já ninguém percebe a razão pela qual o Governo opta por omitir a verdade dos números, seja os números da Segurança Social, seja falar sobre aquilo que é o seu cenário macroeconómico, até referido pelo próprio Presidente da República. Fogem a discutir na praça pública a verdade sobre a realidade do país ou sobre aquilo que são os desafios que teremos que enfrentar. É caso para dizer que o Governo já não governa para os portugueses. O Governo governa, sim, contra todos os portugueses.
Exatamente. Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este diploma não ficará conhecido como a lei que apoiou as famílias perante o maior surto inflacionista de décadas, mas como a lei que nega aos pensionistas a atualização das reformas a que têm direito. E nada vai apagar e nada vai compensar essa evidência. Nem os 125 euros que não chegam sequer para o aumento da prestação mensal ao banco, nem a descida do IVA que não paga 2 cafés, nem a fixação das rendas em 2%, 4 vezes o valor da atualização 2021. Nenhuma medida neste diploma apaga a machadada que o Governo quer dar nas pensões futuras dos reformados em Portugal. Sem esta medida, esta proposta de lei seria pouco mais que nada, mas com ela, este diploma torna-se inaceitável para todos quantos queiram defender os direitos dos pensionistas e cumprir a lei da atualização das pensões. O Primeiro-Ministro pode manipular os argumentos para dizer aos pensionistas que os está a apoiar. O Governo pode manipular as contas que envia à Assembleia da República para invocar o diabo preferido da direita, a suposta insustentabilidade da Segurança Social. mas nenhum truque vai eludir o propósito desta lei, que é cortar direitos aos pensionistas, limitar o aumento da pensão futura. Essa é a escolha que os deputados do Partido Socialista fazem hoje. Essa é a escolha que nós avocamos para repetir a votação que foi feita em especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um reformado com uma reforma de 500 euros vai perder em 2022 cerca de 490 euros no seu poder de compra. O Governo pretende atribuir-lhe uma prestação única de 250 euros para compensar aqueles 490 e, em nome disso, quer cortar o aumento da pensão em 2023, passando a receber apenas 522 euros em vez dos 540 que manda a lei. Um trabalhador com um salário de 1000 euros vai perder em 2022 cerca de 700 euros de poder de compra. O Governo quer atribuir-lhe uma prestação única de 125 euros, mas que ainda vai ser sujeita a 23% de IRS, ficando em 96 euros líquidos. 96 euros para compensar 700 é a proposta do Governo. Durante o ano 2021, o gasóleo e a gasolina chegaram a atingir máximos de aumentos de preços de quase 25%. Em 2022, esses aumentos máximos atingiram já mais 36% em cima dos preços de 2021. Os lucros da Galp no primeiro semestre do ano passaram de 116 para 420 milhões de euros. O Governo não apresenta medidas para travar as subidas dos preços nem para taxar os lucros. Estas situações da vida concreta das pessoas são, na verdade, o que está em causa com as votações que agora se realizam nesta Assembleia. O PCP apresentou e avocou uma proposta para que o poder de compra dos reformados seja reposto por inteiro em 2022 e para que em 2023 as reformas e pensões sejam aumentadas como manda a lei, sem cortes. A maioria absoluta do PS recusou essa proposta. O PCP propôs soluções para o aumento geral dos salários que reponha e valorize o poder de compra perdido em 2022, de forma a melhorar as condições de vida de todos os trabalhadores no setor público e privado. O PS e a direita recusam essas soluções. O PCP propôs soluções para controlar e fixar preços dos combustíveis, tal como da eletricidade e do gás. Propôs ainda a taxação efetiva dos lucros extraordinários dos grupos económicos. O PS e a direita recusam essas soluções. A proposta de lei do Governo vem penalizar os reformados e pensionistas, impedindo os aumentos das pensões de reforma a que têm direito. E mesmo o PSD, ao rejeitar o aumento intercalar das pensões de reforma e ao propor a retirada da meia pensão atribuída em outubro, está a defender que não se devolva aos pensionistas o poder de compra que perderam. Senhor Presidente, senhores deputados, o PCP avocou estas propostas a plenário e a Assembleia da República tem a oportunidade de resolver e evitar estes problemas ao invés de os criar e agravar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, a proposta do Governo representa uma fraude àquilo que os pensionistas esperavam e àquilo que o país esperava. Ao mesmo tempo que anunciavam um bónus nas pensões, o Governo alterava a fórmula de cálculo dessas mesmas pensões e mais não fazia do que antecipar aquilo que era devido no próximo ano. Basicamente, o Governo decidiu tirar o que ia dar no próximo ano, alterando a forma de cálculo, mas mesmo assim apresentá-lo como uma grande medida de apoio. Mais grave, o Governo envia um relatório para todos os grupos parlamentares. Um relatório que peço desculpa aos intervenientes, Sr. Presidente, e a todos aqueles que nele participaram, um relatório de supostos especialistas que têm uma palavra. É uma enorme aldrabice ao povo português e aos deputados desta Casa. E por isso Chega já chamou aqui ao Parlamento todos os que nele participaram para explicar como é que é possível fazer em contas que nenhum outro fiscalista, que nenhum outro especialista consegue fazer. Só os do PS conseguiram fazer essas contas. Podia-se dizer, Sr. Presidente, que era magia, mas eu prefiro apostar na aldrabice e não na magia, porque entendo que o PS está a enganar os portugueses e que o Governo está a enganar os portugueses. Mas não é só. À medida que disse que todos os pensionistas iam receber um bónus, o Governo omitiu um dado fundamental. Que aqueles milhares, para não dizer milhões, de pensionistas que repartem o seu desconto entre o sistema de segurança social público e o sistema de pensões privado, não vão receber o bónus que tinha sido prometido. E desta Câmara, que merece representar todos os portugueses, eu queria fazer uma homenagem aos 30 mil bancários,
aos 30